3 milhões de casas até 2018. A presidenta Dilma Rousseff garantiu a construção de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida.
A presidenta entregou casas em Campina Grande, conversou com empresários e ouviu propostas dos paraibanos no Dialoga Brasil.
Previsão de raios. Brasil é o primeiro país no mundo a utilizar tecnologia para prever o fenômeno.
E tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Militares, estudantes, representantes da sociedade, em Brasília, mais de 4 mil pessoas vão desfilar na Esplanada dos Ministérios.
Sexta-feira, 4 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais 3 milhões de casas contratadas até o final de 2018.
A presidenta Dilma Rousseff reforçou o compromisso com a construção de mais moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Em Campina Grande, ela entregou as chaves de mais de 1.900 casas financiadas pelo Banco do Brasil.
Nossa equipe foi até lá, onde conheceu a Daniela, que já está de malas prontas para uma nova vida.
A dona de casa, Daniela Silva Costa, mora em Campina Grande, município de mais de 400 mil habitantes, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa. No imóvel de taipa, com banheiro de lona e esgoto passando a céu aberto, ela e o marido Francisco criaram os dois filhos. Agora, Daniela não vê a hora de começar vida nova.
Dá um futuro melhor para os meus filhos, até porque, né, é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar minha casa.
Assim como Daniela, outras 1.947 famílias vão mudar de endereço. Elas foram contempladas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional foi contratado pelo Banco do Brasil, que também vai desenvolver projetos sociais na comunidade, como afirma Raul Moreira, vice-presidente de negócios e varejo do Banco do Brasil.
Nosso objetivo é efetivamente apoiar a comunidade na estruturação de uma associação, né, de moradores, promover que a comunidade se organize, e o Banco do Brasil agora começa uma segunda etapa do seu processo, uma segunda etapa do seu papel social, que é exatamente apoiar essa comunidade agora no seu processo de instalação e formação.
O residencial conta ainda com creche, duas unidades básicas de saúde e duas escolas. Os imóveis são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 mensais e as prestações variam entre R$ 25 e R$ 80. A presidenta Dilma Rousseff destacou a facilidade para financiar a casa própria com Minha Casa Minha Vida.
Por isso que nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas que podem passar na frente de um banco, e antes elas podiam passar e não conseguiriam comprar sua casa própria através de financiamento, agora podem. Por quê? Porque o governo federal percebeu que é importantíssimo para o povo desse país ter acesso à casa própria. Nós escolhemos gastar com a casa própria das pessoas que mais precisavam, das famílias que mais precisavam. O meu governo tem um compromisso com aqueles que são os mais pobres. Além disso, nós temos um compromisso também com o desenvolvimento do Nordeste, com o desenvolvimento da Paraíba, com o desenvolvimento da região.
O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, destacou a atuação do governo federal na região.
Eu lembro na época, ou da época, que o Nordeste era visto simplesmente como um problema. Essa época passou.
Na cerimônia de entrega das unidades habitacionais, a presidenta Dilma Rousseff também destacou que o Minha Casa Minha Vida terá novas moradias contratadas.
E vamos deixar contratados até o final do meu mandato mais 3 milhões de moradia. Vai ser difícil fazer as 3 milhões, mas nós vamos suar a camiseta para fazer essas 3 milhões de moradias contratadas. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. O Minha Casa Minha Vida, nós não podemos perder. Nós não podemos perder o FIES. Essa parte é compromisso do governo. O governo tem de zelar para que isso não ocorra. Daí porque vocês podem ter certeza que o país vai ficar muito melhor. O país vai sair dessa muito mais rápido. Porque nós nos unimos e nós, juntos, somos capazes de superar esse momento.
Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida contratou em Campina Grande quase 20 mil moradias, com investimentos de R$1,4 bilhão. De Campina Grande, Luana Karen.
E depois de entregar casas em Campina Grande, a presidenta Dilma Rousseff foi até a capital da Paraíba, João Pessoa.
O primeiro compromisso foi um encontro com empresários do estado.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com cerca de 60 empresários da Paraíba, de várias áreas da economia, como indústria, serviços, agropecuária e comunicações, além de parlamentares e autoridades dos governos federal, estadual e municipal. Dilma falou sobre a situação econômica atual no Brasil e as medidas tomadas pelo governo federal, como o lançamento dos planos de exportação, de investimento em energia elétrica e da segunda fase do plano de investimento em logística. O empresário do setor de distribuição de energia elétrica, André Teobaldi, afirmou que a oportunidade foi bem vista pelo empresariado local.
Para mim, como empresário, eu fiquei muito motivado e feliz com esse, vamos dizer assim, apoio que a presidenta está dando ao estado, né? É onde a gente pode falar sem filtro. Isso é fundamental, o diálogo, né?
Foi a quarta semana seguida que a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com empresários do Nordeste. Antes, Dilma teve encontros na Bahia, Ceará e Pernambuco. A presidenta Dilma afirmou que o estado da Paraíba é um dos mais beneficiados pela transposição do Rio São Francisco, já que vai ser atendido pelos dois eixos do projeto. E afirmou que a obra deve ser entregue até o começo de 2017. De João Pessoa, na Paraíba, João Pedro Neto.
E em entrevista às rádios do estado, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o orçamento do governo para o ano que vem.
A proposta enviada ao Congresso Nacional prevê um déficit de R$30 bilhões. A presidenta afirmou que a opção do governo foi de dar transparência à proposta, já que a arrecadação diminuiu.
Dilma Rousseff reafirmou que os programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o ProUni, estão preservados. Segundo ela, é preciso construir alternativas para equilibrar as contas.
Nós temos de discutir novas fontes de receita. Se a gente quiser manter a lei, obviamente que a gente quer, e também garantir que o país não tenha um retrocesso.
A presidenta também falou sobre o momento político do país e destacou que a relação entre o governo federal e o Congresso deve estar centrada em garantir o bem do Brasil.
Em uma democracia, é absolutamente natural que haja debate, que haja divergência. Só há concordância absoluta na calma dos cemitérios. Fora da calma dos cemitérios, as pessoas têm direito de divergir, de dizer o que pensa. A cada santo dia, esse país veio construindo isso desde que nós acabamos com a ditadura. Então, como é que eu vejo a relação do governo federal com o Congresso Nacional? Eu vejo como uma relação respeitosa, uma relação construtiva que é necessária num Brasil democrático.
E cerca de 1.500 pessoas estão participando neste momento de um evento com a presidenta Dilma e alguns ministros, ainda em João Pessoa, na capital paraibana.
É mais uma edição do Dialoga Brasil, encontro para receber sugestões da população.
A repórter Thaisa Dias está lá acompanhando o evento, inclusive a presidenta Dilma Rousseff acabou de começar a falar, não é isso, Thaisa? Boa noite.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. É isso mesmo. A presidenta Dilma Rousseff acabou de começar a falar e vocês devem estar ouvindo aí um pouquinho do barulho. O encontro do Dialoga Brasil aqui em João Pessoa está bem animado. Já está perto do final, mas o Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima ainda está lotado. Estão aqui representantes de movimentos sociais, de organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Eles se inscreveram no começo do evento E quem é sorteado tem a oportunidade de dar sugestões diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros presentes. São eles: Renato Giannini, da Educação, José Eduardo Cardoso, da Justiça, Arthur Chiodo, da Saúde, Juca Ferreira, da Cultura, Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Miguel Rosseto, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro Rosseto já falou e homenageou a paraibana Margarida Alves, que lutou pelos direitos dos trabalhadores do campo, foi assassinada e hoje dá nome à Marcha das Margaridas. Ele falou sobre o que o governo espera dos cidadãos que acessam o portal Dialoga Brasil.
O que nós queremos? Que vocês conheçam os programas, que vocês façam sugestões de novos programas, com novas propostas, corrijam, critiquem, participem de tal forma que nós possamos melhorar cada vez mais essas políticas públicas e os nossos programas.
O ministro Rosseto disse também que a partir da semana que vem, novos temas devem entrar no portal. E aqui em João Pessoa, muita gente já mandou sua contribuição ou já tem uma sugestão para enviar. É o caso da diretora da Casa de Cultura, Ilê Axé de Oxaguian, mãe Tuca de Oxaguian. A organização trabalha com cultura e educação.
Na educação, é a efetiva implementação da Lei 10.639, do ensino da cultura afro.
Robson Luiz, diretor do Sindicato dos Bancários da Paraíba, também trouxe sugestões para o encontro do Dialoga Brasil e falou sobre a importância dessa iniciativa.
Essa iniciativa do Dialoga Brasil veio em boa hora e a sociedade vai ter a oportunidade de expor o que pensa, de criticar, de apontar os problemas, mas principalmente, eu acho que tão importante quanto criticar os problemas é propor soluções, porque só criticar não nos leva a nada, né?
O Dialoga Brasil já tem quase 22 mil pessoas cadastradas e mais de 8.600 propostas disponíveis para votação. Ao vivo de João Pessoa, na Paraíba, Thaísa Dias.
Quer fazer sua sugestão, votar em alguma proposta?
Então, de qualquer lugar do Brasil, de casa, de onde você estiver, você pode entrar lá no site www.dialoga.gov.br.
Na primeira página, você escolhe em qual tema quer participar: saúde, educação, cultura, segurança e redução da pobreza.
Aí, clicando em um dos temas, você pode saber mais sobre várias políticas de governo naquela área.
E depois de conhecer, você se cadastra no site e pode enviar a sua proposta.
É possível também votar em sugestões de outras pessoas. No link ao lado, você clica em resultados e fica sabendo de todas as propostas já enviadas.
Participe! Vou repetir o endereço da plataforma: www.dialoga.gov.br. 7:13.
Trovões. Estes sons colocam medo em muita gente. Eles são sinal de chuva forte e também de queda de raios por perto.
No Brasil, morreram em média 120 pessoas por ano por causa de raios. Isso faz com que o país fique em sétimo lugar no mundo em número de mortes por esse motivo.
Os números são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lançou hoje um sistema que consegue prever com um dia de antecedência os locais onde os raios vão cair.
O novo sistema é fruto do trabalho de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e deve funcionar como a previsão do tempo. A ideia, inclusive, é que os meios de comunicação divulguem a informação para as pessoas. Assim, é possível prevenir mortes, acidentes e também prejuízos causados pelos raios, como interrupções nos sistemas de comunicação e queimas de equipamentos nas indústrias. O coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto Júnior, explica que a novidade já foi testada e apresentou um resultado satisfatório.
O sistema foi testado no último verão, né, no início deste ano de 2015, e a margem de acerto é da ordem de 85%. É equivalente à previsão do tempo. Inclusive, nos surpreendeu, né, os pesquisadores, porque nós achávamos que com a previsão do raio é uma coisa mais complexa do que a previsão do tempo, nós teríamos uma margem de acerto mais baixa. Mas não, a previsão de raios tem a mesma margem de acerto de previsões de chuva, de previsão de temperaturas mais altas e mais baixas.
O sistema funciona a partir de um programa de computador que utiliza informações de radares e satélites que já existem. A partir de fórmulas matemáticas, ele consegue prever, por exemplo, a concentração de gelo na atmosfera, o que indica a possibilidade de raios. Outros países estão trabalhando nessa tecnologia, mas o Brasil deve ser o primeiro país do mundo a colocar o serviço disponível para a população. Osmar Júnior, do INPE, diz que é possível prever a queda de um raio em uma região de 20 quilômetros.
Está dentro da escala de um município, então a gente vai acertar. E no caso de municípios grandes, ainda a pessoa pode ter uma noção se é na região sul ou na região norte do município. É claro que não dá para prever exatamente aonde o raio vai cair. Isso a ciência talvez nunca consiga fazer.
A previsão de raios deve estar disponível para a população a partir do começo do próximo verão, no fim de dezembro. Reportagem Jackson Segundo.
Brasil 2016.
Para garantir que tudo ocorra bem durante as Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro recebe uma série de eventos testes de várias modalidades esportivas.
Hoje foi a vez da canoagem de velocidade e o local foi um dos cartões postais mais conhecidos do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas.
Além de conhecer a lagoa, os atletas puderam sentir o clima da cidade nessa época do ano, semelhante ao das provas olímpicas do ano que vem.
E a lagoa vai ser um marco na história das Paralimpíadas. Os Jogos do Rio vão ser os primeiros da história a receber a modalidade da paracanoagem, que será realizada no mesmo local.
Feriado prolongado é sinônimo de estrada cheia.
E quem vai viajar de carro neste feriadão do Dia de Independência pode ajudar a melhorar as condições das rodovias federais.
É que os motoristas contam com um aplicativo para celular que envia informações como buracos ou acidentes direto ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
O aplicativo DENIT Móvel lista os 9 principais problemas que os motoristas podem encontrar nas rodovias, como buracos na pista ou problemas na sinalização. No mesmo registro, podem ser informadas até 5 ocorrências diferentes. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, espera que a ferramenta torne os consertos nas rodovias mais rápidos e eficientes. O ouvidor do DENIT, Rafael Vidal, explica quais são as vantagens do aplicativo.
E por meio dessa comunicação que o cidadão nos faça, é possível corrigir esses problemas com uma rapidez incomparável em relação aos mecanismos normais de controle e de verificação. As pessoas não precisam se preocupar, porque mesmo que não tenha sinal nos segmentos por onde elas estejam conduzindo nas estradas, o aplicativo transmite os dados da ocorrência que a pessoa verificou, então logo o celular ou o smartphone encontra um sinal de telefonia.
O programa permite que a ocorrência seja feita de forma anônima. Caso o motorista queira uma resposta do DENIT, é necessário que ele faça um pequeno cadastro. Cerca de 55 mil pessoas já baixaram o aplicativo e até a última semana de agosto, o DENIT já tinha recebido mais de 7 mil notificações. O DENIT Móvel está disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares na internet. Reportagem Rafael Gasparotto.
E neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma operação integrada com órgãos de trânsito de 300 municípios.
A ação faz parte de um Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Trânsito, em parceria com o Ministério da Justiça, Casa Civil e Ministério da Saúde.
A operação deste feriado apresenta as mesmas características da Operação Rodovida, realizada no ano passado e início deste ano.
Na última edição da operação, em fevereiro deste ano, o índice de mortes teve uma redução de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. 7h19.
Semana da Pátria.
Segunda-feira, dia 7 de setembro, todo o país comemora a independência do Brasil.
Quando relembramos o dia em que Dom Pedro I declarou o Brasil uma pátria independente, um país livre.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou hoje a data.
Nesse dia 7 de setembro, nós temos de olhar para cada um de nós, nós temos de olhar para nós mesmos e sabermos que juntos, unidos, nós somos imbatíveis. Juntos, unidos, nós somos imbatíveis, porque eu tenho certeza que cada brasileiro, cada brasileira tem a força de superação.
E é ela, a presidenta, que depois de passar em revista as tropas, autoriza o início do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.
Está tudo pronto por lá. Cerca de 4 mil pessoas, entre militares, estudantes e representantes da sociedade, vão participar do desfile.
O
desfile começa às 9 horas com a chegada da presidenta Dilma Rousseff no Rolls-Royce presidencial. Atrações tradicionais vão participar, como a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército, com 30 homens em cima de uma única moto. E no ar, as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. E este ano traz também novidades. Um exemplo são os atletas militares que trouxeram medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. No total, vão desfilar 3 mil homens e mulheres da Marinha, Exército e Aeronáutica, e também de órgãos de segurança pública. Mas não são só os militares que vão comparecer. A sociedade civil vai estar representada por 700 crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal. A diretora de Eventos e Operações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Cibele Jacques, explica por que é importante que as novas gerações participem da comemoração.
Eles carregarão para frente essa mensagem. É para eles que, né, que a nossa geração vai entregar o país. Você aproveitar essa idade, essa fase e compartilhar com eles o que, que é o nosso entendimento do país, o que, que é a importância dessa data, que ela tem que ser comemorada, sim.
É esperado um público de até 30 mil pessoas na esplanada. Para receber tanta gente, no local foram instaladas arquibancadas com 22 mil lugares cobertos. A estrutura já está montada. Reportagem Sumaia Vilela.
E quem quiser pode assistir ao desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios pela TVNBR, a TV do Governo Federal. Você também vai poder conferir informações do Dia da Independência no Rio de Janeiro e em São Paulo.
E a cobertura começa às 8h15 da manhã. É possível acompanhar a programação pela internet. Basta acessar www.ebcservicos.com.br/TVNBR. Não perca!
No mês de agosto, quase 24 milhões de reais foram destinados para agricultores familiares de 16 estados.
O pagamento foi feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Com os recursos, foram adquiridas mais de 11 mil toneladas de alimentos, que vão ser doados para entidades, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.
Vão ser beneficiadas mais de 950 mil pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.
Professores, diretores e coordenadores educacionais da rede pública de ensino têm até o dia 8 de setembro para indicar a seleção de livros didáticos para o ano que vem.
Podem ser escolhidas as obras que vão ser usadas nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano.
Para isso, basta acessar o sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e escolher as obras. O Guia de Livros Didáticos 2016 já está disponível para consulta em www.fnde.gov.br.
Os trabalhadores que nasceram em setembro e são correntistas da Caixa Econômica Federal vão poder sacar a partir do dia 15 o abono salarial do PIS, o Programa de Integração Social.
Para os não correntistas, o pagamento vai ser feito a partir do dia 17 deste mês.
O valor é de um salário mínimo e o saque pode ser feito até junho do ano que vem.
Tem direito a receber quem estiver cadastrado no programa há pelo menos 5 anos e tenha recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano.
A consulta...
Voz do Brasil!
A consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda deste ano vai estar disponível a partir de terça-feira, dia 8 de setembro.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.fazenda.gov.br ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais 3 milhões de casas até 2018. A presidenta Dilma Rousseff garantiu a construção de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida.
A presidenta entregou casas em Campina Grande, conversou com o empresário e neste momento houve propostas dos paraibanos no Dialoga Brasil.
Previsão de raios. Brasil é o primeiro país do mundo a utilizar tecnologia para prever o fenômeno.
E tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Militares, estudantes, representantes da sociedade cidade. Em Brasília, mais de 4 mil pessoas vão desfilar na esplanada dos ministérios.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Segunda-feira, feriado de 7 de setembro, não haverá Voz do Brasil.